E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo.
Deixa eu editar essa parte.
Alana, a druida.
É Hunter o quê?
Bill, o monge.
Tacap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, velho.
Sarsara, a cavaleira.
Com a espada em punho e pela honra do grupo.
Nerdmaster, o clérigo.
Ai, meu santo cara. Opa, pera.
Orion, o paladino.
Meu escudo é a prova de spoiler.
E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram o melhor e o pior da infância de vocês?
O melhor da infância, ter tempo. O pior da infância, não ter dinheiro. Acabou. Vamos pro partir pro assunto.
Tá bom, vai, você deu uma boa resumida. Não, mas gente, eu falo de lembranças em geral, tipo, lembrança que deixa você muito feliz e lembrança que fica. Que porra, que dia filha da puta, cara. Olha só, eu vou tentar ilustrar pra vocês, se vocês ainda não estão entendendo a minha pergunta. Eu vou contar um caos que eu não contei, acho que ainda não contei no HunterCast. Que, pra quem não sabe, eu não tomo café porque eu sou traumatizado com café. O que acontece? Quando eu era criança, eu tinha os meus 6 anos de idade, 5 anos de idade. Mário, cala tua boca que eu tô entendendo esse som de voz, seu filho da puta. Cara, escuta, cara.
É, né? O Alan cara, sofreu escuta, muito, cara. Muito da infância porque ele é um otaku fudido e gordo.
Nossa! Tomando teu cu.
É então, agora, tem muita sofrência.
Cala a boca. O que acontece? Aqui em Barra Mansa, sabe, tem uma loja, a Renner, né, mesmo? Antigamente, aqui em Barra Mansa, ela era, quando era pequena, ela era dividida em 3 lojas. Uma de calçados, uma de roupa e uma que ficava os brinquedos, né? E eu fui sair pra fazer compras com a minha mãe, com a minha mamãe. Aí a gente chegou, chegava na loja de roupa da Renner e ficava, aí eu quero café, eu quero café, quero café, quero café, quero café, quero café.
Quero café!
Aí eu falava, você não gosta de café. Eu falava, não, mas eu quero. Ficava mexendo no porra do saco. Aí a vendedora chegava, ah, tadinho, dá um pouco de café pra ele. Aí eu pegava, ela falava, pegava o café, me dava um pouco de café. Eu tomava um golinho, falava, ah, quero mais não. Aí eu jogava fora. Aí eu fiz isso na outra loja, fiz a mesma coisa, na outra eu fiz a mesma coisa. Eu fiz isso em 3 lojas seguidas, sabe? A mesma parada, eu quero café, chegava o café, eu tomava um golinho, falava, não quero mais essa merda. Aí a minha mãe falou aquela fatídica frase que as crianças de hoje em dia estão precisando ouvir. Em casa a gente conversa. Quando a sua mãe fala em casa a gente conversa, você sabe que você vai tomar porrada de cima a baixo, né, cara?
Ela era sensata, né? Porque tem pessoas que hoje em dia não esperam chegar em casa, dar porrada no filho no meio do mercado.
É justo, né, cara? É justo, né, cara? Entendeu? É justo. Aí, cara, cheguei em casa, né? Eu falei, cheguei em casa já apreensivo, né? Já sabendo que a surra ia vir. Aí minha mãe não me bateu, ela simplesmente passou na cozinha, ela fez café. Ela, antigamente, tinha aqueles copos do McDonald's, sabe aqueles de 2 litros da Coca-Cola que vira no McDonald's? Aqueles copão grandão.
Sim, sim, coloridos.
É. Isso, esse mesmo. Ele encheu aquilo de café, me sentou na mesa, botou o copo na frente e falou, bebe. E cruzou o braço. Aí ela fez tomar o copo todo de café, aí eu tomei surra e depois eu fiquei de castigo. Foi os três.
Nossa. Castigos.
Foi os 3 castigos, foda. E a lembrança boa que eu tenho é nos dias chuvosos, sentar, assistir a minha fita do Space Jam. Cara, eu assisti aquele de eu acabava, pedi pra botar de novo e sentado, comendo batata frita e ketchup.
Eu lembro muito bem de alugar muitos VHS, né? Então, assim, a gente não tinha DVD na época, né? Isso meados de 2003, 2004, né? Uhum. Então, meu pai levava eu na locadora pra alugar VHS. Então, eu achava... várias fitas, assim, como de Changeman, Flashman, e nem sabia o que era, porque na época já não tinha mais a Manchete e tal. Então eu lembro muito bem que um dia eu cheguei na locadora e já tinha esse costume de alugar desenhos e tal. Tinha as animações do Street Fighter, né? Tinha as animações do Batman. E um dia eu peguei e achei Flashman e Changeman, e eu falei, que isso? Nossa, parecido com Power Rangers, né? E eu perguntei pra dona da locadora, ah, o que é? Ela falou, Flashman. Ela falou, o que é? Flashman? Aí eu falei, pô, eu não sei o que é Flashman, mas eu levei pra assistir. E aí foi assim que eu acabei conhecendo. Então, assim, eu lembro de alugar filmes horríveis como Batman e Robin, Batman Eternamente.
Pô, melhor filme.
E eu assistia por VHS, o VHS era meio zoado, dava aquelas travadas, tinha aquele esquema de rebobinar, Power Rangers também alugava exaustão, a fita do Power Rangers era verde, então eu tinha muita. Eu tenho muitas lembranças da locadora alugando VHS e depois posteriormente em DVD. Mas lembranças ruins, eu tinha assim também relacionada a filmes, né? Como não tinha internet e eu não conseguia achar com facilidade na locadora, porque às vezes a locadora não tinha. Tinha filmes que eu não conseguia ver, a não ser que passasse na TV. Então, assim, eu queria assistir muito 007 contra GoldenEye, porque eu tinha o jogo, eu tinha o Nintendo 64, né? E eu queria muito ver o filme, porque eu sabia que tinha. E um dia eu tava passando o filme no SBT, e aí eu falei pra minha mãe, bom, eu quero assistir, né? Ela falou assim, ah, não, mas eu quero assistir não sei o quê, e ela não deixou eu assistir. E eu fiquei com um trauma, assim, porque durante muito tempo não passava aquele filme. Infelizmente, no SBT, só passava a porcaria do Die Another Day, que é o último filme do Pierce Brosnan, e aquele da Halle Berry. Vocês assistiram? É muito ruim, né? Cara, depois, quando eu já era mais velho, aí eu consegui assistir o filme e tal. Hoje eu sou fã de James Bond e tal, mas tive esse trauma de eu nunca conseguir assistir o GoldenEye antes, né? Só podia assistir jogar o jogo, que era foda, mas não enchei.
Fael, você tem uma lembrança assim, cara?
Lembrança positiva? Eu tenho muitas relacionadas a esse TVHS. Eu lembro que eu fui uma criança criada em presa em casa, que meus pais não deixavam muito eu sair. Então eu gostava de gravar os desenhos que passavam na televisão, que eu tinha um VHS. Eu não sei se vocês lembram que tinha um VHS que ele gravava o que passava na TV.
Puta, sim, eu tinha esse, cara.
Sim, sim. Eu tinha um VHS desse no meu quarto, e então eu gravava os desenhos que passavam durante o dia e ficava assistindo durante a noite. Eu gostava de assistir desenhos com exaustão, sabe? Até decorar as falas, sim, e sim, criar momentos. Era muito legal. Acho que as memórias negativas, acho melhor não contar nesse cast aqui, são um pouco traumatizantes demais.
Que isso, cara?
Pô, você não vai contar por quê?
Porque é um pouco mais pesado, né, cara? Pô, menos traumatizantes.
Envolve drogas? Como que é?
Agressão física, pesado.
Violência doméstica, que eu assisti.
Mas porque você tem medo de alguém ser denunciado, ameaçaram você pra não falar isso?
Não gosto de falar muito, não.
Que isso, cara? Mas você tem...
Respeita o cara, porra.
Você não tem nenhum momento ruim, mais leve, não? Tipo, tava andando de skate e caí? Não tem essa... Caralho!
Como uma pessoa normal.
Extremos, né, cara?
Desculpa, pessoal, só isso mesmo.
Tá certo. Até comparação, eu também gravava muito, meu tio tinha um gravador por DVDs mesmo, né? Uhum. E aí eu gravava muito Power Rangers e tal, e engraçado, isso foi uns 10 anos atrás. Recentemente eu peguei todas essas gravações que eu não consegui achar no YouTube, né, de comerciais do canal Jetix, de Power Rangers e tal. Ah,
Jetix era foda, cara.
E cara, eu não achava essas vinhetas, tudo que eu tinha em DVD. Eu peguei, transpus e coloquei tudo no YouTube, né, e agora tá sucesso de visualizações, porque pessoal, todo mundo relembrando a infância e tal.
Não, eu tô confundindo, eu tô falando Jetix, mas era Fox Kids. Comprou e virou a Jetix.
Aí depois virou Disney XD. Aí foi pior, hein?
É cagado no pau. Mas eu gostava muito do Jetix, porque no Jetix passava... Que era Shinzo, cara. Eu gostava Shinzo pra caralho. E também tinha um programa de terror que passava lá, que hoje em dia deve ser uma parada meio escrota, mas eu achava, mas eu era criança, né? Bem criança, então qualquer quadro daquilo lá eu me assustava. Tinha um episódio, eu lembro de um episódio de um cara vestido um sobretudo com uma maleta, cara. E no episódio todo o cara com a maleta, eu ficava com medo daquilo, mas eu não lembro por quê. Eu não sei o que tinha dentro da maleta, mas eu acho que não chega a mostrar. Mas eu lembro toda vez que ele aparecer na busca de terror e tal, o cara acaba encapuzado com uma maleta preta. Sabe que eu tenho uma lembrança ruim? Eu não consegui andar de skate, cara. Nunca aprendi. Meu primo tinha um skate e tal.
Nunca andei de pé.
Eu andava sentado, tá ligado? Tipo, sentado. Eu botava na decidia sentado em cima do skate. Cara, é muito coxinha, né, cara? É muito merda isso.
Isso conta como uma lembrança ruim?
Conta, cara. Como não anda, porra?
Ah, então... Eu nunca aprendi a andar de skate nem de bicicleta.
Eu aprendi a andar de bicicleta com 19 anos.
Bicicleta ele andava de pé, skate ele andava deitado. Sentado.
Nossa senhora.
Eu só consigo andar de bicicleta... Se eu tiver muita ajuda, sabe? Mas pra pedir pra você conseguir, se eu ficar andando sozinho, eu vou levar muito, muito, muito tombo, sabe?
Com 5 negros segurando ele pra não cair.
Bota a rodinha, pode. Imagina, Fael, povo velho falando assim, mas você promete que você não vai me largar? Você promete que você não vai soltar? Cara, não, pode andar, vou te ficar segurando.
Cara, desculpa, eu sei que não tem tanto a ver, mas é uma história bem bizarra relacionada a isso, né? Eu fui tirar carta de moto também, né? Por fim, eu acabei nem tirando. Mas por quê? Eu nunca tinha andado de bicicleta, então não tinha noção de equilíbrio. Então eu comprei uma bicicleta e aí eu comecei a aprender a andar para depois, com esse equilíbrio, tirar a carta de moto, né?
Uhum.
Só que não deu muito certo, porque muitas vezes eu tentava fazer o percurso e não conseguia por causa da falta de noção de equilíbrio. Então, eu não cheguei a cair com a moto, mas várias vezes o instrutor do lado, assim, sabe? Eu quase caindo com o corpo e ele empurrando, assim, com a mão.
Ai, que vergonha.
Já com a moto, ela tem bastante equilíbrio. Sabe? É só você manter a velocidade, cara. Que a moto anda quase anda sozinha.
O Mário é motoqueiro, porra. O Mário é motoqueiro.
Vocês nunca viram aqueles vídeos que o cara cai da moto, a moto continua ainda? Porque ela tem um equilíbrio. É só você conseguir manter aquela, o que ela já faz, pô.
É, você só sentar na moto. Depois eu percebi, tive uma noção, mas ainda não conseguia fazer tudo, né?
O Mário é o motoqueiro que toma multa porque estaciona em cima da faixa. Burro pra cara, fez da faculdade. Cara, deixou a moto em cima da faixa e pedece, cara.
Foi só intensivo. Aquela vez. Pois nos outros dias não tinha nenhuma outra moto recebeu.
Bastou você errar uma vez, cara. Te aplicaram uma multa.
É filho da puta que não ganha dinheiro.
Mas engraçado foi ele chorando e falando: cara, meus pais podem comer essa multa, não, cara. Já tomei uma antes.
Eu não
tinha
aqui, porra,
Rafa, foda-se, né? Tá bom, gente, tá bom, mas o cast, a gente tá falando de infância, cara. Mais lembranças de infância, cara, sabe que eu adorava brincar quando era pequeno? Além de ficar lendo quadrinhos e videogames, os action figures, que quando eu era pequeno eu chamava de hominhos, sabe? Cara, eu me amarrava, era muita aventura, cara. Eu guardei todos os meus brinquedos na esperança de falar, um dia... vou passar pros meus filhos, tipo tradição, tá ligado?
Nossa, essa história, cara. Essa velha história.
Muito erro e o lixo.
Não, aí o gato, filha da puta, invadiu aqui em casa, entrou na minha caixa de brinquedos, tava separado na mini laje que tem aqui dentro de casa, pariu os filhotes dela em cima dos brinquedos, tem que jogar pra fora. Caralho, cara. Filha da puta de gato, cara, porra. Só que o gato nem meu era, cara. O gato nem meu era, cara. Sabe, a gente tava aqui em casa, a gente começou a escutar a minha ação. Miau, miau. Foi procurar. Achou um caralhada de filhote dentro da caixa, cara. Tudo cheio de sangue. Tudo, nossa, cara, que merda, cara. Porra. E depois
vai lavar os seus brinquedos, então.
Não, não dava, porque eu não dava, cara. Não dava. Teve que jogar tudo fora.
Tudo articulado, tudo. É, fica, cara, suja, porra. Tudo.
Eu consegui salvar um só, que foi meu padrinho.
Mergulhava na água sanitária.
Mas se não tinha, gente, qual que era o brinquedo? O que vocês mais gostavam de brincar quando eram pequenos, gente? Não tinha nada, senão...
É, com bonequinhos, assim, eu tinha os bonecos de Power Rangers, que eu gostava bastante, do Batman. Meu irmão me deu aquele Batmóvel do Batman... Eu não sei se é... Não era do Animated Series, era do Gotham Knights, eu acho que era.
Ah.
Que você conseguia colocar o Batman dentro e tal. É, bom, enfim, era esses bonecos normais, assim, de moleque.
Ah, boa.
Eu também era com bonecos, eu fazia historinhas com os bonecos.
O Mario era com um vibrador.
Não. Eu tinha uns bonequinhos.
Não, nessa época não, né? Só hoje em dia, nessa época não.
Eles eram os bonecos militares que tu conseguia encaixar a arma na mão deles. Eles não tinham muita articulação, mas eles tinham um montão de acessório. Eles tinham arma de todo tipo.
Caralho, cara, pera, boneco. Não, eu sei o que você tá falando, pô. Você tá falando dos caralho, qual é um deles mesmo? É os.
São os bonecos. É todo camuflado verde, assim. Mas eles tinham rostos diferentes. Tinha um que tinha articulação nas pernas e no cotovelo. Aí tinha o conjunto que tinha tanque, tinha um helicóptero, tinha um jipe. Pra tu ver o detalhe, tinha uma metralhadora, aquelas de cinto de munição, que vinha com cinto destacável e você encaixava assim no buraquinho da arma e tá puxando o cinto.
Eu lembro que isso era o G.I. Joe.
Eu só sei que depois de um tempo, na padaria, embaixo, lá longe de casa, na padaria, os bonecos que eles eram super articuláveis, cara. Puta que pariu. Aí eles desbancaram nos outros. Eram tipo, os articuláveis eram a elite dos brinquedos.
Eu não tinha essa parada de boneco articulado, boneco não articulado. Eu gostava de brincar
com tudo. Não, mas eram os bonecos que vendiam na cartela, na padaria, cara. Eles eram muito, muito articuláveis. A mão deles era aquela forma de segurar na arma. O dedo dele ficava no gatilho, a arma tinha apoio. Tu encaixava outra mão no apoio. Cara, que era muito zica.
Cara, sabe o que eu fazia quando era pequeno? Quando meus brinquedos estragavam? Eu pegava peças de outros brinquedos que também estavam estragados e montava um novo.
É, todo mundo fazia daí.
Porra, cara,
tipo
irada,
o Sid do Toy Story?
Isso, tipo isso, mas eu não fazia por... Mas eu não destruía meus brinquedos, eu sempre fui muito cuidadoso.
Aquilo lá não existe, né? O moleque não era maldoso por fazer aquilo com os brinquedos. Ele não destruía os brinquedos.
Não, pô, ele não era maldoso. Ele só era uma criança, cara. Não sabia nem que
os brinquedos eram vivos.
É, ele só era uma criança fazendo bosta, né, cara? A gente chama ele maldoso porque a gente via que os bonecos eram vivos. É, mas, olha só, eu tenho uma história pra contar aqui que eu espero não ser julgado por ninguém.
Mas você está sendo julgado.
Segundo meus pais, eu deveria ter os meus 4 ou 3 anos de idade. O que acontece? Eu ia muito em loja, sempre fui muito em loja de roupa com a minha mãe e tal, e com meu pai, e tinha um brinquedo que eu vi, que eu queria muito o brinquedo, mas ele era caro, mas eu queria muito, muito, muito. Então, eu comecei a sentir, na semana seguinte, se não me comprar o brinquedo, febre, vomitar, ia no médico, e o médico falava que não tinha nada e tal, era bem psicológico mesmo, aí descobriram que era por causa do brinquedo que eu queria. Então me compraram, certo dia eles me trouxeram, eu fiquei muito feliz, quando os meus pais me trouxeram um boneco grande, tipo, devia ter uns 20 centímetros ou mais, do Piu Piu, cara, que falava e tudo. Um bonecaço do Piu Piu, cara. E ele tinha uns botões, e ele tinha, cara, tipo, ele não era um brinquedo, ele era um enfeite, porque era um Piu Piu grandaço, e ele tinha uns 4 botões de metal na frente dele. Então você apertava o botão, e ele falava as frases, tipo, eu acho que eu vi um gatinho, ou qualquer outra merda. A escolada que eu peguei o Piu Piu, eu abraçava o Piu Piu, eu jogava o Piu Piu pro alto. Eu dormia. Então, viu, por isso que não quer ser julgado. Quando tava quase dormindo, ele falava assim, que ele, aí eu esbarrava no botão, ele fazia um barulho, aí eu ficava falando, cala a boca, Piu Piu. Aí eu falava de novo, aí eu, cala a boca, Piu Piu. Aí na hora que eu tava quase dormindo, aí mais uma vez, aí me falou assim que eu fiquei puto, eu peguei o Piu, cala a boca, meu, ataquei longe e virei pra dormir. Mas eu não lembro dessa história, cara. Vocês não guardaram nada da infância não de vocês não, gente?
Eu tinha um
saco de brinquedo e tal? Não, veio internet, eu joguei tudo pro fogo.
Caralho, então gente, vamos lá. Nossa, tá...
Brincadeira.
É com essa mensagem que a gente vai iniciar o podcast que já tá na hora. Sabe uma coisa
que eu tava... Eu tenho pra todas crianças, eu tô brincando, gente.
É que sabe que eu pego qualquer brinquedo.
Sabe uma coisa que eu gosto de fazer agora que eu tô mais velho?
O quê?
Reúnam-se antes!
Ah, oh, meu Deus do céu, alguém me mata!
Caralho!
Que isso?
Que foi
isso? Chega dessa porra! Muda a abertura, pelo amor de Deus! Vou fazer um Season 2 a abertura.
Cara, você sempre pode tirar o fone quando eu começar a puxar, filha da puta! Me atrapalhou! Enfim, eu sou o Koala-se, o Hunter! E voltando mais uma vez para fazermos a... não é agora que eu falo o tema. Dá uma segurada. Voltamos mais uma vez para podermos falar de um assunto que vai trazer nostalgia, hein? Está aqui comigo o nosso querido bardo Rafa.
É isso aí, estou de volta e, bom, a gente vai falar o que hoje, aliás? Fala no final, desculpa. Tô tudo errando o negócio do tempo. É que eu não tava preparado, é sério, eu tava olhando um negócio que uma mina que eu tava interessado colocou em relacionamento aqui, aí eu fiquei...
Perdeu o show, né, cara?
Foi.
E também o nosso querido convidado que já tá virando da casa. Já começou assim, Rafael. Todo mundo começa assim. Todo mundo começa como convidado, virando horário, depois é da casa. Nós temos nosso queridíssimo Rafael.
Obrigado. Finalmente é um prazer enorme estar aqui nesse podcast. É fantástico, com pessoas fantásticas. Eu tô muito feliz em participar. É isso aí.
Tá aqui com a gente também, como sempre, o nosso queridíssimo Orion.
Oi, pessoal, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Falou igual, como é que é? Fogo na mão. E diz aí, Orion, o que a gente vai caçar hoje?
A gente vai caçar desenhos das antiguidades. Desenhos já esquecidos.
E desenhos que já caçamos uma vez, estamos aqui para poder fazermos a parte 2 desse cast, com algumas alterações.
É porque também a gente não escutou o nosso programa antigo para saber dos que a gente falou.
Esse é o podcast anual do HunterCast sobre desenhos. Fizemos ano passado, estamos fazendo esse ano pro Dia das Crianças. Talvez não saia dia 12, mas então é o mês das crianças, então tá valendo. Peguem seus Action Figures e tirem-os das suas caixas. Sejam bem-vindos para mais uma caçada. Vai, Rafa, sobe aí uma música de desenho legal. Sobe uma abertura maneira.
Tem mais uma coisa que eu quero cantar. Abram a boca, gritem sem parar. Oi, cuidado! Esse é o Máscara. Que demais!
E desenhos. Vamos falar sobre desenhos. Vamos falar sobre desenhos, coisas que já fizemos no podcast número 5, né? Vai tá, vamos tentar botar no link no post, porque a gente não bota, gente, desculpa. A gente fala que vai botar, mas nunca bota. Mas é o Hattercast número 5, se você estiver interessado, pelo nome Nerdmaster, cadê você? Vamos falar desse podcast mais dos anos 90 e vamos até os anos 2000, que é onde a chapa esquenta. Eu queria deixar claro uma coisa que talvez vocês não saibam. Muitos dos desenhos que a gente assistia antigamente, na nossa infância, eram de décadas passadas e a gente não fazia ideia porque chegava no Brasil depois. Então, caso a gente fale de algum desenho que a gente assiste que é dos anos 90, mas você só viu ele nos anos 2000, relevem porque foi o ano de lançamento, não de lançamento no Brasil. Você entendeu? Então, depois desse disclaimer, acho que a gente pode começar o podcast. E Rafa, quando você fala desenhos assim, cara, desenhos que passavam na televisão aberta, ou pode ser até fechada mesmo, mas que você gostava de ver quando você era criança, o que que te vem na memória, assim, quando puxa desenhos?
Eu acho que eu vou começar apelando, tá?
Olha aí.
Mas Liga da Justiça.
E Liga da Justiça era maneiro que ele era do universo compartilhado de
animações da DC.
É, ele era do universo compartilhado de animações que morreu, isso é uma parada que morreu, né?
Quando eu falo de Liga da Justiça, na verdade eu falo também sobre todos os outros desenhos isolados dos personagens, como o Batman Animated Series, né, que ficou durante um longo período. Aí eu até citei que tinha o carro do o Batmóvel do Gotham Knights, eu acho que era desse desenho inclusive, mas Gotham Knights era uma fase já do Batman Animated Series, né? Também teve o desenho do Superman, né, isolado. E bom, o encontro realmente vai ser na Liga da Justiça, que tem duas fases, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, né?
Qual que você mais gostava?
Eu gostava mais da Liga da Justiça mesmo. Todos os arcos, assim, tanto que vai culminar no relacionamento do Lanterna Verde com a Mulher Gavião, que eu gosto muito, e inicia naquele episódio que é sensacional, do Coringa em Las Vegas, né? E depois tem o final, que é os Tanagarianos invadindo a Terra, né? Então, assim, pra mim, todo aquele período ali do grupo dos sete membros da Liga da Justiça é o meu favorito, apesar de eu gostar muito do que vem depois no Liga da Justiça Sem Limites, que ele traz episódios como o dos heróis que não tem poderes, né? Dos heróis de pequeno porte. Isso é foda. Que tem que lidar com. Acho que era. Eu não vou lembrar o vilão. Não sei se era o Apocalipse. Acho que não.
Não era
o
Apocalipse, não. Era outro cara. Eu lembro desse episódio, porque esse episódio dá uma lição de moral foda, né, cara? Porque era um cara, na verdade, que ele fez um experimento com ele mesmo, onde ele adquiria poderes. Porque o que acontece? Tava tendo um desfile da Liga da Justiça. Só que os membros da Liga não estavam lá porque eles estavam em missões separadas. E esse cara ficava falando que os super-heróis têm poderes e tal, e eles usam de forma errada, sabe? Eles poderiam fazer muito mais do que eles fazem, do que simplesmente socar vilões.
Assassino de heróis.
Isso. Aí ele começa a bater todo mundo e tal, e tem só essa galera que não tem poderes. E ele é derrotado com uma frase. Você tá falando que os negros usam de poderes de forma errada e tal, mas o único que tem superpoder aqui e tá fazendo merda é você.
Tem o episódio do Pantera, né, cara? Tem vários episódios de heróis menores, né, que tem oportunidade no Liga da Justiça Sem Limites.
Eu quero puxar um Coragem, um Cão Covarde, cara, que foi um desenho que assisti muito quando
era pequeno. Olha só, a gente falou um quadro inteiro do podcast passado só de Coragem, mas vamos lá.
Cachorro idiota, você me fez parecer mal.
Coragem era maneiro, ainda me assusta. Ainda me assusta pra caralho, cara. Coragem era um desenho que só me assustava. Ninguém mais sentia medo do Coragem, não?
Tinha um episódio que tava susto. Eu lembro daquela cabeçona que ficava flutuando.
Caralho, cara, eu ficava com medo daquele pato psicopata. Porra, era absurdo, cara. O pato psicopata era a coisa mais absurda que tinha. O pato psicopata... Não! Puta, lembrei. Tinha os vegetais, cara. Caralho. E tem um episódio que a Muruel é possuída pelo capeta. Ah, cara, você tá maluco, cara. Porra, que desenho. Por que você me lembrou disso, cara?
É pior. Eu achava tão chato, cara.
Que
não,
é isso? Caralho.
Eu achava tão chato. Não tô falando que era, mas eu não gostava.
É tipo eu quando eu começo a falar de Chaves, que eu acho uma merda e nego fica puto comigo. Eu acho uma merda inacreditável.
Eu não falo que é uma merda, ó, tá vendo? Cara.
Vai. Mas eu falo, é uma merda inacreditável.
Mas o legal do Coragem com o Covarde era que era um desenho mais voltado pra um pouco mais jovem adulto e passava no horário mais infantil do Cartoon. Então meio que as pessoas não entendiam, as crianças não entendiam e se assustavam. Porque ele tinha umas piadas um pouco mais adultas. Eu gosto disso, do Coragem com o Covarde.
É, eu assistindo recentemente, eu acho um desenho muito engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Ainda sinto um pouco de medo, porque eu sou meio cagão mesmo. Mas eu acho o desenho muito engraçado. É, cara, eu sou muito cagão, cara. Eu sou muito cagão mesmo com, tipo, qualquer coisa. Sabe o estilo de animação do Pica-Pau Biruta? Eu morro de medo daquela merda, cara. Eu morro de medo do Pica-Pau Biruta, cara. Cara, tem um episódio que ele fala lá que ele é o diabo necessário. Ah, cara, tá maluco, cara, tá maluco. Eu tô jogando agora o novo jogo que saiu agora nessa semana, o Cuphead.
Pica-Pau?
Comprei. Com aquela galera cabeça de xícara e tal, e que é baseado nessas animações todo mais
antigas, né? Meu feed no meu YouTube tá lotado de Cuphead.
É, o Cuphead é maneiro pra caralho, cara. É bem difícil o jogo. Enfim, eu morro de medo desse jogo, cara. Eu jogo, mas eu jogo com o cu na mão, cara. Eu fico vendo aquela animação, tá ligado? Das coisas, dos monstros, das paradas acontecendo.
Ô, Alan, você tem um negócio aqui pra tu conseguir um filtro. O preto e branco, tu tem que passar todas as fases de run and gun sem matar uma criatura. Tem como.
Ah, é?
Se passar sem matar um bicho, tem.
Pô, vou tentar depois.
Se tu passar todas as fases assim, tu ganha um filtro preto e branco pro jogo.
Porra, irado, cara, irado. Mas ainda bem que, Mario, que você me interrompeu. Fala aí o seu desenho, cara, antes da gente passar pro modo da caralho. Vai, fala seu desenho aí,
tio. Ah, cara, eu acho que eu assisti muito o Laboratório de Dexter, mas não lembro se a gente falou do Laboratório de Dexter.
A gente falou, mas falou um pouco. Cara, o Laboratório de Dexter era irado, cara, porque tinha aquela parada do Dexter ter um laboratório com defesas impenetráveis. E a Didi sempre conseguia entrar no... O que você tá fazendo, Dexter?
Ah, que bonequinha bonitinha que eu achei. Seu nome vai ser Dexter.
Ela simplesmente andava, né? E as armas se destruíram.
Caralho, é, cara. As armas se destruíram, as armas se desfez. Tipo, tinha até o filme do Dexter que confundia minha cabeça, porque Viagem no Tempo confunde minha cabeça, que é quando ele do futuro cria um bom robô pra destruir a Didi do passado. Ah, cara, que ele acha que é pra ele, então ele vai no futuro e ele acaba descobrindo isso e ele fica puto com a Didi e constrói o robô. E assim vai a loucura, né?
Eu preferia Jimmy Neutron.
Ah, Jimmy Neutron. Jimmy Neutron já é mais pra frente, mas Jimmy Neutron é mais legal. É legal também. Jimmy Neutron tinha o... aquele gordinho irado.
Que era o nerd espetado, com o cabelo preto espetado e o gordinho, né? O ruivo.
Tinha a loirinha que fazia bullying com ele. Mas ela gostava deles, no fundo. Tinha uma parada
isso,
assim.
Isso, isso, é. É tipo no Ray Arnold, aquela menina que fazia bullying, mega bullying agressivo com ele, era apaixonadaça, né? Tinha foto dele e tudo, os caralho.
Cabeça de bigorna. Esse sim, aí, bem superior também ao Jimmy Neutron.
Ah,
né?
Ah,
eu lembro de ter assistido no Bandeirantes que passava, né?
É, você tá no meu desenho, que eu era pequeno e achava irado. Tá, não era tão pequeno. Não, eu era pequeno sim. É, que eu achava irado, cara. Mas eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que era KND. A turma do bairro, cara.
Cara, porra. Eu tenho um boneco do número 1 da turma do bairro. E na casa dos meus pais. Eu lembro que eu consegui um dos brinquedos do McLanche Feliz, cara, da época. Eu gostava do desenho. Inclusive, era um... Tinha um episódio muito legal, o que o número 1 criava uma conspiração de que, na verdade, que o planeta Terra era dominado só pelas crianças, né? E os adultos vieram dominar e tal, né? E aí eles meio que fizeram uma lobotomia nas crianças, que apagou as memórias de que elas dominaram a Terra uma vez e tal. E aí ele conta essa história durante uma aula, né? E o professor fala, você tem muita imaginação e tal. E quando acaba o episódio, o professor liga pro, tipo, sei lá, pra uma organização e fala assim, eles sabem, tipo, como
caralho,
se fosse realmente verdade.
Cara,
então era um desenho muito viajado, mas era muito legal, cara.
Cara, era um desenho foda, porque você tinha crianças que eram agentes secretas e que as armas que eles usavam eram coisas de criança, era estilingue modificado, eram coisas feitas de madeira com elástico, eram coisas de alumínio e tal, e os inimigos dele, que são. Vou te falar, quando a gente era pequeno, a gente tava sempre do lado das crianças, tipo, esses adolescentes filhos da puta e tal, mas depois que você cresce, você vê que as crianças eram os filhos da puta, cara. A gente vai pro lado dos adolescentes mesmo. Hoje em dia eu tô completamente com razão que os adolescentes estavam certo o tempo todo, tá ligado? Tem que botar pra fuder mesmo, criança vai tomar no cu, tem que...
Os adolescentes do Turma do Barro só que é uma boa foda, né? E as crianças estavam empacando a foda deles.
Sim, era isso, cara. Exatamente isso, cara. Eles sempre queriam pegar uma menina e as crianças estavam enchendo o pão do saco. Imagina você, Fael. Fael não, também, mas o Fael tem namorada, mas o Rafa que é solteiro aqui. É o Rafa que é solteiro e pegador. Imagina você, Rafa, você quer. Você tá pra ter uma foda com essa garota que vai ter um relacionamento sério. Aí,
sim,
o irmão dela fica empatando direto.
Não, já tem,
dela,
já.
O irmão dela fica empatando foda vocês dois. Tipo, você vai na casa dela assim, ele chega e fica atacando elástico em você. Você vai beijar ela e aparece do nada no quarto. Pô, se quando ela sair de perto de vocês dois, você não vai descer a porrada nele? É o que acontece, cara. Cara, mas eu lembro do filme. Mas eu lembro do Turma do Bairro. Se vocês lembram do filme que teve, que foi como episódio final da série? Eu não lembro quem que fez, eu acho que foi a galera da Rua de Baixo, as crianças da Rua de Baixo. Que também eram agentes, né? Que foram transformadas naquelas crianças patricinhas e tal do mal. Eles fazem uma. Eu acho que é eles fazem uma máquina que deixa as crianças velhas, mas deixa as crianças todo mundo velho. aí o número 1 tem que reativar, aí você sobra o número 1, tipo, no decorrer do filme. Aí ele tem que ativar o melhor agente que já teve e tal, que era o número 0, que ele descobre que era o pai dele e tal, que foi o agente número 0, aí ele reativa as memórias do pai dele, o pai dele começa a agir como agente junto com ele e tal, aí no final do filme, o pai dele volta a ser só um pai, né, o pai dele fala que é assim melhor e tal, eles conseguem trazer todo mundo de volta, as crianças, derrotar o vilão final e blá blá blá, toda essa história, e você descobre que algum dos adolescentes ainda permanece como, acho que não chega no filme, acho que no desenho mesmo já conta.
É agente duplos.
Isso, agente duplo, né, que eles não deixam de ser agente, porque quando, o que acontece, quando você chega a uma certa idade naquele mundo, universo ali, você criança, gente, você é lobotimizado e esquece todas as aventuras que você teve no, esquece do quartel general, esquece de tudo, né, esquece que você já foi um agente. Aí o número 1 é selecionado, né, pra continuar sendo esse agente duplo na adolescência e tal, muito foda. Aí ele tem um livro que só os melhores agentes pode escrever. Aí o número 1 fala nos momentos finais do filme, cara, olha só, é meio bobo, mas eu sinto um arrepio genuíno, cara, porque ele vai falando que mandaram ele escrever um livro, que só os agentes colocaram frases pra ficar marcada a vida inteira e tal. Aí ele fala que ele só conseguiu pensar em uma coisa pra poder escrever no livro: nós somos a turma do bairro. Aí acaba, na hora que ele fala isso, acaba o filme. E o filme começa a subir a musiquinha e tal, a música da abertura, só a trilha sonora, né? E vai mostrando cenas do desenho e cenas de outros agentes e tal, fazendo as paradas e tal, e termina. Cara, eu acho isso muito foda, eu choro com esse final, eu sou meio chorão com o filme de desenho e tal, com coisas que eu sinto mais nostálgico, eu sou meio chorão, eu sou meio bobo. Aí eu choro com esse final, eu acho foda pra caralho e tal, e eu tô falando, tô até me empolgando aqui, desculpa. Mas eu gosto muito
mesmo. Já começou a chorar, né?
Não, eu tô quase chorando, cara. Eu fiquei arrepiado de novo, cara, com essa porra.
O único filme que eu choro com o final é o filme do Speed Racer, pô.
Porque o filme é. O final é Sasha triste ou o final é ruim? Não, porque o filme na verdade
é bom, né? Porra.
É meio pá, não é, não é.
Eu gosto do filme do Speed Racer, o pessoal cai matando no filme, mas é legal.
A única frase do filme do Speed Racer que eu gosto é quando a professora grita: Speed Racer, vai mais devagar. E toda vez que eu vejo alguém correndo, eu falo isso. A única coisa que eu tenho no filme do Speed Racer que eu levo pra mim. Agora começou a loucura, hein? Vamos falar coisa de moda caralho aqui. Vamos começar a puxar desenho igual a gente fez no primeiro.
Então, eu queria falar, eu não assistia regularmente, mas quem gostava muito era minha mãe, né? Porque minha mãe acaba sendo minha referência de animações, tanto de animações séries quanto filmes, porque diversas animações em filmes eu não assisti e minha mãe acabou assistindo. Então, tipo assim, às vezes eu falo assim: ah, você assiste esse filme? Era assim, sempre fala, ah, não assisti. Tem um que ela gostava muito, que era o Rugrats, Os Anjinhos.
Me censuraram no último cast pra ouvir falar disso. Obrigado por você citar, Rafa.
E por que censuraram?
Porque o segundo, o Mario Escroto, ele, na hora que eu falei de Rugrats, ele virou: sabia que Rugrats era uma viagem da Angélica foda, que ela era meio esquizofênica, não tinha criança nenhuma ali, né?
Eu fui levando as teorias, a criança principal morreu, o gênio...
Essa merda, cara, não, mesmo, cara, você é de criança, né? Cara. Sim. Para com isso, cara, sou maluco.
Não, tava tudo morto, todas as crianças tinham morrido e aí...
Ele fala para parar de falar com isso, porque acho que ele tem medo, né?
Tão bem. Cala a boca, eu tô sozinho aqui.
Que também dizia que o Salsicha e o Scooby fumavam maconha e só...
Ah, mas isso é minha... Não, isso não era teoria, não. Não era teoria, você tá de brincadeira com a minha cara.
Isso é um fato, cara.
Isso é um fato. É, eu só não vou citar Scooby-Doo porque não pode, né? Não, acho que vocês já falaram, com certeza.
Ah, não. A gente não falou...
O problema é que Scooby-Doo é atemporal. Tipo, Scooby-Doo tem nos anos 60, 80, nos anos 90, tem na década de 2000 e na década de 2010.
É, eu lembro bastante das animações, mas em filmes do Scooby-Doo e tal, passava sempre. E tem a versão, o que há de novo...
What is Scooby-Doo? I see what I got to you.
Só sobre Rugrats, a gente não deu espaço. Você quer comentar alguma coisa?
Ah, mas era um bebezinho, né, cara? Bebê é aquilo, a gente acha bonitinho, mas a gente passa.
Tudo morto, tudo morto.
Para com essa forra, filha da puta.
Apologia ao aborto.
Cala a boca, cara.
Apologia ao aborto.
Eu lembro que o Rugrats, ele teve um filme que eu achava muito maneiro que eu assisti no cinema, que também era dos mesmos criadores, né, que era os Stoneberries, que era a garotinha que conversava com os animais. Ela viajava com os pais dela pelo mundo, os pais dela ficavam vivendo em floresta, esse tipo de coisa e tal, que estudando a natureza, né, os pais dela eram isso,
eu acho. Crossover, né? Eu lembro do crossover, esse que você assistiu, não foi?
Foi o filme, pô, que é o Rugrats junto com os Stoneberries. Esse filme era foda, cara. Eu vi no cinema esse filme quando era criança. Cara, eu gostava, se eu não me engano, até daquele desenho meio merda que era dos Rugrats crescidos, sabe? Quando eu tinha o desenho deles adolescente já.
Ah, esse foi já
muito.
Era muito escroto, cara. Era isso, tipo o Shippuden, tá ligado? Começava, everybody, Santa! E o garotinho se falando. Eu tô brincando. Mas eu achava irado, cara. Eu gostava muito desse desenho. Nossa, eu tô muito errado, né? Eu tô muito errado. Eu lembro que eu assisti todos os filmes do Rugrats no cinema, inclusive.
Qual era aquele dos Rugrats que era, tipo, uma versão mais de skate?
Caralho, eu só via todo jeito que passava depois da TV Globinho, pô. Era o Rocket... Como é que é o nome? Rocket Racer, não é?
Rocket Power.
Rocket Power, isso mesmo. Cara, eu achava irado.
Ah, me lembro dessa porra, me lembro do jogo do Play 1.
Puta que pariu.
E andava de skate, pô, que da hora, mano. Era meio uma Califórnia, era meio Havaí, sei lá.
Caralho, cara,
skate, é maneiro, cara. Mano. Uou, surf, mano. Uou.
Se fuder, cara. Teu cu, mano.
Uou, maconha, bro. Uou, maconha.
Quem falou sobre CatDog no...
Ah, então. Eu citei CatDog, aí teve um cara que falou que não gosto do CatDog e eu usei como piada pra ele pular. Mas CatDog é irado, cara! Rafa, sobe a música do CatDog, cara. Era um bebê, tão fofo nasceu. Eu não lembro o resto.
Sozinho no mundo, amigo CatDog, cara.
Muito foda. E era o gato rabugento e o cachorro maluco, o cachorro retardado, né, cara? Mario, ele tem um gato e um cachorro. Mario, daria certo isso, cara? A gente pegar um gato e fugir? Ia ficar igual um desenho?
Depende do cachorro, né?
Ah, é.
Depende, cara, do cachorro. O gato seria o mesmo gato.
Um desenho também que eu gostava muito, esse eu gostava bastante, era A Vida Moderna de Rouco. Vocês assistiram da Nickelodeon? Era meio que não pegaram da vaca e o frango, sabe? Mas, tipo, era mais no, na Nickelodeon. Então era muito legal, cara. Era um desenho muito viajado.
Ah, muitas, caralho, cara. Esperas adultas. Pô, eu adorava esse desenho, cara.
Um episódio que é marcado na minha cabeça, que eu achei isso tipo piada genial, é que eles faziam um episódio meio de Halloween, e tipo, a história não tinha nada a ver, e no final eles pegavam, assim, tipo, eles não lembravam, acho que eles bebiam na festa anterior, e ele pegava a foto que tinha dos que eles tiraram, aí eles se perguntavam no final, pô, quem tirou essa foto? Porque tava os dois na foto, assim. E realmente era uma piada, sabe? Essa sacada bem inteligente, o desenho se auto-zoando.
Esse enredo desse episódio gerou o filme, né, aquele... Como é o nome daquele filme? Ressaca? Hangout?
Não, peraí, calma. Ele tá falando do... Tem uma ressaca e tem o bebê, você bebeu no caso. Tá falando de qual dos dois? É o que eles voltam pro passado ou que eles procuram o cara?
Então qualquer um, pô.
Ah, então tá.
Qualquer um.
Eles sempre vão descobrir o que aconteceu com eles pelas fotos, porra, no final do filme.
Ó, tinha outro desenho desse também que eu adorava, cara. Não sei se vocês vão lembrar. É, Hora do Recreio.
Chamou da careta, olha, vocês também usavam maconha.
Caralho, Mario, qual que é o seu problema, cara? São crianças na escola, cara.
Você me lembrou desse desenho agora. Eu tô lembrando de muitos desenhos. É tanta informação pra minha cabeça, por isso que eu tô falando um pouco, desculpa.
É tipo abrir um baú que você nem lembrava, né, cara? Começa a ver um monte de lembranças.
Isso, exatamente, tempo. Cara.
Cara, aí você... Tipo, é muita coisa, cara. Eu sei como é que é. Eu tô falando aqui agora, eu lembrei... Eu citei agora o Hora do Recreio, porque eu lembrei agora, cara, de Hora do Recreio. Cara, eu achava divertido. É muito engraçado, porque, tipo, são desenhos que a gente viu muito, muito episódio disso. Episódios até repetidos, né? É, a gente passou boa parte do nosso tempo, da nossa infância, vendo esses desenhos. Sim. E quando a gente cresce, a gente simplesmente esquece deles, mas a gente cita alguma frase, qualquer coisa relacionada, a gente lembra da abertura na hora, lembra do desenho, lembra da... Eu acho que mais do que o desenho, acho que o que a gente gosta mais é da sensação de nostalgia, né, cara? Acho que isso que é o mais importante, não
insistir. Isso, porque o desenho será bom ou não, mas a gente não sabe dizer, né?
A gente não sabe dizer porque a gente não tinha nem... Bom, pelo menos eu falo por mim, tá? Não falo por vocês, não. Eu não tinha nem conhecimento técnico, não tinha nada pra poder afirmar se uma coisa era boa ou não, cara. Eu era tipo essa galera que...
É, também não.
Tudo que vê, sabe, de desenho. Era desenho ou eu tava achando foda? Não, não todos, porque tinha desenho que eu realmente achava ruim, mas a maioria. Eu assistia um monte de desenho merda, cara. Você tem noção? Eu me amarrava em ver, eu usava desculpinha tipo, é porque depois disso passa Dragon Ball. Mas não é, cara, depois eu comecei a gostar. Eram as três espiãs demais, cara.
Ah, gente, eu gostei.
Caralho, cara.
Oh, muito da hora, cara.
Esse desenho era foda, cara.
É. Era tipo aquele clássico, umas meninas super poderosas, que era um desenho feito pra menina, mas que, tipo, todo mundo gostava, porque era de legal, cara. Era meio a pegada de James Bond, não era?
Aí é que tá, por ter mulheres como protagonistas, era um desenho pra menina, porque eu me lembro de muitas piadas daquele desenho, cara, que eram consideradas machistas, cara. Por exemplo, você pega aquela personagem lá, a loirinha, que é a Chloe, cara, ela é a Patricinha vagabunda, cara. É o estereótipo da Patricinha vagabunda, que só...
ela ia dormir com o rapaz.
Não, né? Mas... ó, que dá pro cara que tem o carro, que quer sair pro cara que tem a grana. É essa mulher, cara. É, então, ela é essa aí.
O Três Escanhas Demais é um desenho francês? Italiano? Acho que
é, né? É, pô. Uhum.
É francês, né?
Tinha um desenho que era o mesmo universo do Três Escanhas Demais, se você lembra, acho que talvez vocês não lembrem, que era o Martin Mysteries. Vocês lembram? Martin Mysteries?
Lembro do crossover dele.
Eu lembro do crossover, que foi irado.
Não, que ele tinha um dos membros lá do grupo dele que parecia aquele cara da Tropa Alfa. Não sei se era o Pigmeu, sei lá.
Sim, sim, cara. Que era
o homem das
cavernas. Que era no primeiro episódio. Eles conheceram, eles contam como é que eles conheciam esse cara. Ele era realmente um troglodita das cavernas que tava congelado, pô. Eles descongelam ele e tal, e ele vira um agente. E eles começam a ensinar o decorrer da história e tal. O Martin Mysteries era maneiro, que ele tinha, acho que era um relógio, não é, que fazia a arma deles.
Mas eu preferia o Três Espias Demais. Eu sei que não sei se é legal falar isso daí e tal, se pega mal, mas eu preferia.
Ele que era o Três Espias Boruto, né? Que eram umas crianças que veneravam elas.
Nossa senhora, que Três Espias Boruto.
Caralho, você comparou?
Não, porque depois saiu... É porque depois saiu uma versão que como que eram umas quatro crianças que eram espiãs também. E tinha crossover com as...
Ah, é mesmo? Eu não lembro. Tinha isso delas mais velhas com quatro crianças novas?
Não, eram umas quatro crianças.
Pô, você tá falando aí, então quer dizer que esse universo das Três Espiãs Demais é um universo grande então, né, cara?
Os Incríveis Espiões chamava. Que aí eram três crianças, né? E tinha um moleque ali no meio, não era só...
eram quatro crianças, eram quatro.
Era quatro?
Se não me engano, é.
Ah, aqui. Ah, é verdade, cara. Eu lembro desse desenho, pô.
Sim. A animação era meio diferente e tal, já, né?
Cara, eu lembro desse desenho, era foda. Olha aqui o cara que dava as missões das Três Espiãs Demais aqui. O
Jerry.
Alfa, Jerry. Cara, e eu lembro quando... Olha, gente, quando eu era pequeno, nesse universo das Três Espiãs Demais, cara, quando passava o filme das Panteras, eu era uma criança meio burra. Aí eu toda vez que falava, as Panteras, eu mostrava o trailer, caralho, o filme das Três Espiãs Demais em live action. Aí nunca era, tá ligado? Mas eu, tipo, o que seria normal, você confundir uma vez, né?
Sabe o que eu achava que era live action? Era aquela série que passava na Record, As Espiãs. Achava que era live action, porque tinha uma negra, tinha uma loira, e a outra, não sei se era ruiva também, acho que era loira e tal, mas eu achava que era adaptação. Só que, na verdade, tudo daí é Charlie's Angels, né?
Tem um desenho que eu gostava muito, quem tá falando aqui, né, pegar de desenhos mais femininos, eu gostava muito de Madeline, que era um desenho que passava, eu achava muito legal.
Madeline
também assistia, gostava bastante, cara. E sabe, eu também, né, nessa de achar que ela tinha versões live action, tudo, eu achava que Matilda era a versão live action de Madeline.
Ah, só não.
Tinha, tem a versão live action de Madeline.
Exatamente. Aí eu achava, caraca, será que a continuação. Tipo, a Matilda é o primeiro, aí tem a continuação que a professora da Matilda vira uma freira. Aí eu
achava. Tinha um desenho que passava do Canadá, muitos desenhos das animações que eu gostava, muitos eram do Canadá. Por exemplo, o Ilha dos Desafios, que eu acho incrível, assisto até hoje as novas temporadas, que eu gosto mesmo de desafios. É true gosto mesmo. Cara, eu gosto de desafios e vou contar um puzzle aqui pra galera, hein. O Wallace, na adolescência dele, quando eu tinha os meus 14, 12 anos de idade... Não, na verdade eu comecei com 12 anos e foi até o 14, porque eu não terminei. Eu fiz uma fanfic da Ilha dos Desafios, usando os personagens da Turma da Mônica, jovem. Tá num site desses de fanfic grande, mas não tá com meu nome, tá com o codinome que eu usava. Eu não vou contar onde tá, mas eu lembro que essa história foi uma das maiores do... Foi a maior, na verdade, de comédia do site na época que eu lançava. Ao nível de nego, no dentro do site, copiar com Ctrl-C e Ctrl-V a minha história e publicar como se fosse deles. Era foda, cara. Essa era foda, mas eu não terminei de escrever porque eu cresci e vi que tava uma merda. Inacreditável. E eu não conto pra ninguém. Nunca ninguém vai saber onde tá e quem que é. Mas dá uma olhada aí. Talvez vocês achem, talvez não. Enfim, mas como eu tava falando de desenhos canadenses, tinha um desenho que talvez vocês lembrem, cara, que na época que eu assistia com meu amigo Isaac, a gente achava que quando a gente tivesse 18 anos, na verdade, né? Que porque lá nos Estados Unidos você já é considerado, no Canadá também, né, o maior de idade, mais ou menos, já tem mais liberdade com 16 anos.
Ah, mas você só pode beber com 21, né?
É, tem isso. Mas lembra que desenho 6 de 16? 6 de 16, cara, ele tinha abertura e era... Cara, Rafa, por favor, sobe a abertura, cara. Era irada, a abertura eu cantava junto com o Isaac.
Eu tenho 16 e vou contar minha história. só pra vocês. Até já te escolhi um trabalho.
Caralho, o Wallace, esse desenho é muito, muito drama adolescente, cara.
Não
merda.
Era, cara, pô, era maneiro pra caralho, desenho, cara. É que é isso, mano. Pode falar com tudo bagulho.
Nossa,
cara,
parece desenho de quem assistir DLC.
Que isso, gente? Caraca, você realmente. Tá maluco?
Não, mas olha só, tem realmente maconheiro aqui. Eu não tô falando de graça.
Caralho, gente, tá maluco? Olha só, olha só. Vocês têm noção, gente. Era um desenho perfeito. Era uma galera que vivia no shopping. Eles viviam, tudo com 16 anos, né? Com um emprego e tal, viviam no shopping e não faziam porra nenhuma o dia inteiro. Aí eu chegava com o Isaac e eu pensava, caralho!
O Wallace queria que essa vida fosse dele. O Wallace queria viver essa vida, por isso que ele gostava tanto.
Queria mesmo, queria. Eu falava, caralho,
ele quer ter um bando de amigos, ele não tinha nada disso, porque ele é um otaku fedido.
Não, vai tomar no cu.
Nossa, que isso.
Eu falava assim, ó, quando eu tiver 18 anos, vou ficar andando no shopping com os meus amigos, vai ser irado e tal, ficar o dia inteiro no shopping, arrumar um emprego lá mesmo, lá ficar. Cara, eles não tinham. Cara, eles não iam pra escola, eles não faziam nada, eles só ficavam no shopping, cara. O dia.
Ah, mas isso é verdade, quem trabalha no shopping fica lá o dia inteiro.
Não, mas eles não trabalhavam no shopping. Tipo, tinha uma só que trabalhava, sabe? Tinha um ou dois ali que trabalhavam no shopping. Mas mesmo assim, cara, até.
Era o pobre da história, o negro, provavelmente.
Não, e eles. Era também. E eles não trabalhavam, sabe? E a loirinha também, a loirinha Patricinha também trabalhava. É, e eles não trabalhavam, tipo, eles estavam lá pro trabalho, só que eles ficavam vagabundando, ficavam andando pra baixo pra cima do shopping, em horário de expediente, sabe? Ficavam andando pra baixo pra cima, conversando, tava nem aí, cara. Era foda esse desenho. Ai, Cosa, que saudade de ser 16, cara. Queria mais temporada de 16.
Nossa, só esse desenho aí, meu Deus do céu.
Ah, que se dane vocês, cara. Eu achava irado.
Tá quase dormindo. Vamos atacar de surpresa.
Eu faço um corta-gramas e trituro ele.
Eu voto por tirarmos o amuleto dele primeiro. A gente se divide e vai por trás dele. Para o Lanterna fazer o truque. Sem corta-gramas.
Por quê?
Porque é burrice.
Acho que vou com o Clark. Mas se quiser ir comigo...
Tanto faz. Eu topo ir com a Diana.
Eu e o Bruce já podemos ir?
Eu mudei de ideia. Eu vou com o Bruce e o John vai com o Clark.
Tanto faz. O que tá rolando?
Cara, pra um sujeito com mais de 50 visões diferentes, você é bem cego, hein?
Até voltando em linha, tipo, super-heróis, né? Eu gostava bastante do The Batman, que era um desenho que pra mim já ia na contramão quando ele colocava primeiro a Batgirl se unindo ao Batman e depois tinha o Robin. No primeiro período é só o Batman, e aí a gente tem aquele
Coringa
que é
meio
forte, né? O visual do desenho eu achava bem legal. Aí
ela foi dublada pelo Adam West. O Adam West dublava o
Batman. Olha aí!
É sério?
E o Batman é mais sério, tá? Pô, que maneiro, cara.
Não, e o Batman tinha os seus 20 e poucos anos, na série, era bem mais jovem, e era ele que dublava.
Era ele que dublava, o Adam West.
Pô, que maneiro. Eu só vi esse desenho em português, então não sei. Aí, olha só, tinha um desenho... Lembram do As Aventuras de Mickey e Donald? E só passava... Cara, eu achava... Cara, eu achava muito bom, cara.
Caralho, que foda.
Eu achava...
Passava três episódios desse desenho pra passar um desenho bom.
Que isso, que, cara?
Eu acho que era o Mib.
É, eu sempre esperava esse desenho acabar pra poder assistir outro desenho,
cara.
Já eu achava As Aventuras de Mickey Donald melhor do que os outros desenhos.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Fael. Cara, desse cara, o Pateta malhando, Fael, lembra? O desenho do Pateta malhando.
Nossa. Lembra que tinha várias histórias assim com o Pateta, que tipo, era tipo um narrador.
Então, fazer como
tinha, cara. Tinha o Pateta jogando beisebol, lembra? Caralho, cara.
Lembro.
Que era só Pateta jogando
beisebol. Aprendendo a jogar beisebol. Basquete.
E era engraçado que o desenho do Mickey e Donald, eu nunca vi um desenho do Mickey passar ali, cara.
Eu lembro que passava durante o período da tarde, na semana, os novos caça-fantasmas. Que Nossa. Eu gostava que era uma... versão bem assim dark dos caça-fantasmas e tinha o Egon como mentor deles, mas era uma nova equipe, né?
Tinha um cadeirante, não tinha nessa versão?
Acho que tinha. Tinha uma gótica trevosa, não tinha essa gótica trevosa?
Qual era o fantasma que andava com eles mesmo? Eu esqueci o nome. Era o.
É o.
O Geleia. O
verde lá, pô, o Geleia.
É o Geleia, é. Eu lembro que toda vez que o Geleia apareceu no filme, eles matam o Geleia. Eu achava que o Geleia era bonzinho por causa do desenho, cara. Isso aí tudo bem. Ele apareceu nesse filme novo, aí uma referência
dele. Pô, desde que tu tenha comida, ele é bonzinho, né?
Posso citar um?
Por favor.
A Mansão Foster para Amigos Imaginários.
Meu Deus, foi durante uma época da minha vida o meu desenho favorito, cara.
Cara, muito foda, sério, muito foda.
Então, deixa eu só falar um negócio. É tudo na cabeça daquela garota ruiva.
Mario.
Ela tem um transtorno.
Olha só, Mario, eu tô falando sério, juro.
Mas não faz sentido, o protagonista é o outro, é o menino, não é ela.
Não, mas tudo isso é imaginação da Jack? É
no
Jack,
caso seria... Não, no caso teria que ser a imaginação do guri, que ele imagina ela também. Não,
é tudo imaginação do roteirista.
É tudo imaginação. É, imaginação do... O que era legal desse desenho era que quando a gente era criança, tá, eu nunca tive isso, tá, gente? Mas eu gostaria de ter. Eu nunca tive um amigo imaginário, mas muito minha prima irmã tinha um amigo imaginário, né? Uma parada que a gente sempre se pergunta é... O que acontece quando seu amigo imaginário some, né? Quando você... Para de pensar nele e tal. É um ser, é uma criatura que você deu vida, né? Teoricamente, é um lar que eles vão pra ser adotado e tal. Tipo um orfanato de amigo imaginário. É muito foda, cara. Será que seria uma parada meio bizarra? Porque, tipo, eles eram o que você imagina. Então, se um cara imaginava um cara mega poderoso assim, sabe? Vocês teriam um cara, tipo, um servo mega poderoso, cara. Tipo o Superman da vida, tá ligado? E nada ia poder parar ele. E ele ia ser só uma criatura imaginária. Mas eu queria saber como é que funciona essa parada de... Como é que um amigo imaginário é criado e tal? É meio bizarro, tipo, só você pensar...
Cara, eu nunca tive amigo imaginário. Que criança que faz isso daí, tipo... Consegue ver o amigo imaginário?
Eu não sei, cara. É meio
que... Porque aí você não, sabe o que é. São espíritos que estão pra conversar com a criança. Isso, com certeza. Deve ser daí.
Vou possuir a casa, vou matar a mãe, a família, essas coisas. Isso é amigo imaginário. É,
não, mas sobre a Mansão Foster, cara, era muito legal. Que, tipo, essa ideia realmente que... Era bem interessante essa profundidade de... Ah, os amigos imaginários. E tinha um local pra eles, tipo, você tem um amigo imaginário e cresce. É meio aquela história do Monstros S.A. também, que tipo, tô misturando aqui as coisas. Que tem um monstro pra uma criança, mas quando a criança cresce e perde o medo, o monstro vai pra outra criança e assim vai. E os amigos imaginários também são a mesma coisa. E no caso, o Blue é o amigo imaginário do personagem, agora esqueci o nome dele.
É o Mac.
Ele é o único que tem acesso à mansão Foster, que tipo, acho que ninguém vê a mansão, ninguém vê os amigos imaginários, só ele consegue ver. Que tipo, uma coisa só as crianças conseguem enxergar.
Isso, é uma parada que ele manda o amigo imaginário embora, mas ele não tá pronto pra poder se despedir do amigo dele, né, cara? Ele tá crescendo, é uma metáfora maneira. Que a criança que tá crescendo, tá indo pra adolescência, mas ainda tem aquela parte dela que se recusa aí, sabe? Se recusa a perder as coisas da infância, as coisas boas da infância. E o Blue é a personificação da infância dele, né, cara? É aquilo que ele tem.
Exatamente.
Tem muitos episódios que o Blue fica enchendo o pó do saco do Mac, falando, Mac, vamos brincar, Mac, vamos fazer não sei o que, Mac. E ele tem outras coisas pra poder fazer, tipo, sair com alguma galera, ou então fazer um dever de casa, qualquer coisa do tipo de pessoas mais velhas, né, cara? É um desenho realmente muito maneiro e com metáforas e que, se você parar pra pensar, é um desenho bem, chega a ser até bonito, né? É foda.
É bonito.
Jack Chan.
Mas eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. O Jack Chan tinha meio aquela coisa do Dragon Ball, de o inimigo da temporada passada ele vira amigo? Porque tinha o primeiro cara grandão do começo que vira amigo dele.
Toru. Sim. Não, é o Toru isso. O Toru vira aprendiz do tio dele e tal.
Bobo, Buga, Vegetal.
Cara, eu lembro que eu tinha os DVDs, todas as temporadas, cara. Eu tinha vários DVDs. Cara, eu achava maneiro a gente. Eu lembro o Jack Chan, ele explicando... Como é que funciona o trabalho de um... Como é que no desenho ele era um... Esqueci o nome. Arqueólogo, né? Ele falando... Você pega a escovinha e vai passando com muito cuidado pra não danificar o objeto e tal. Que eu achava muito maneiro, cara. E eu acho muito maneiro as lutas, eu achava foda. O desenho eu achava... O jogo que eu tinha, o Jack Chan... Eu não sei se era um jogo muito bom, mas eu gostava de jogar pra caralho. Eu lembro do episódio, tinha o Toru, cara, tinha as paradas do talismã. Eu queria comprar todos os talismãs, cara, tipo deixar de enfeite, sabe?
Inclusive, a ideia é que já deu certo, a arqueologia, tudo, porque a gente tem o Operação Condor, que era ele arqueólogo e tal, né? Então, assim, eles meio que pegaram todas essas ideias e personagens que são tão interessantes quanto o próprio Jack Chan ali na história, que aí fazem um desenho sem memorável. Organização também, lembra? Esqueci o nome da organização.
Mão Negra. A Mão Negra, pô.
Wallace, é Mão Afro, por favor.
Nossa. É politicamente correto, né, cara? Então, cara, eu lembro que os arcos do Jack Chan em geral eram arcos legais. Tem o primeiro, né, os talismãs. Tem o depósito das máscaras, que as máscaras davam poderes e tal. E tem os demônios que são libertados e tal pra esse mundo, que eles têm que caçar os demônios, pô. E banir eles de volta pro reino deles.
Essa era muito foda, cara. Essa é que eu tenho mais lembranças na mente, pô.
E eu lembro que essa parada era maneira, que tipo... Que apesar de ser um desenho, né, isso é o tipo de coisa que acontece mais em anime. Mas eles não esqueceram que eles passaram os desenhos anteriores, então tem horas que eles chegam a utilizar até os talismãs. pra ganhar vantagem, pra lutar contra as criaturas e tal. Porra, era muito maneiro, isso, cara.
É. Tem viagem no tempo, tem a Jade, ela volta no tempo, ela
mais velha. Isso, ela mais velha. É, volta como uma espiã, igual aquela mulher que ela admirava, que também. Que tinha, tipo, uns defensores do universo de Jackie Chan, né? Que era ele, que era o El Toro. Lembra do El Toro? Que ele tinha o talismã do touro, por isso que ele é super forte. Mas depois ele larga o talismã, porque aquele garoto pediu. Tava falando, ah, não, você é o meu herói, é o touro. É o touro Freddy. Tinha ele, né? Tinha o Toru, né? E essa outra menina, que eles eram tipo uns defensores do universo action. Era muito maneiro, cara. Era muito foda, ainda bem que você citou. Eu lembro, caraca, vocês lembram do talismã? Eu lembro do episódio do talismã da lebre. Lembra que o talismã da lebre dava super velocidade? E ele tava preso.
Sim, uma tartaruga.
Uma tartaruga. Era maneiro no navio e tal, cara. Pois hoje era muito maneiro, velho. Toda vez que chegava perto, ela se metia o pé. Caraca, era muito maneiro, cara. Muito maneiro. Mas eu ia citar, cara, outro desenho também que acho que todo mundo aqui gostava quando era criança, assistia muito. Que era da mesma pegada do outro que eu vou citar mais pra frente. Que era Danny Fenton. Ele é um fantasma, o garoto fantasma. Que ele era um cara, é um garoto que ele tinha pais que eram caçadores de fantasmas e tinha um aparelho de fantasmas, né? Aparelho de caça fantasmas, essas paradas. E ele cai num desse, quando. No, acho que no primeiro episódio, ele ganha os poderes dele, que ele cai num aparelho desse e tal, dentro de um portal. E lá ele é transformado com os genes dos fantasmas e tal. E ele ganha a habilidade de se transformar em fantasma e virar um super-herói com isso. Mas, tipo, ele é humano. Pode virar fantasma e ganha poderes de fantasma. Atravessa a parede e tal. Ele solta uns raios, de plasma.
Ah, eu lembro do desenho, mas tá na lista dos que eu... Ah, a ideia é chata, não vou ver.
Caralho, que isso, cara. Isso era muito alto.
Eu sou humano, você
tá me vendo. Ah, sabe que era legal também? Que Impossible, né?
Deve ser do mesmo. Nossa, que Impossible. Porra, é irado, cara. Maneiro pra caraca, chama a liga que eu sou tua amiga. Chama a liga que eu sou tua amiga. Cara, cara, que posso era maneiro, cara. A música era maneira, pô. Ligue, problema, eu tô no esquema. É só te chamar que eu vou, que passei bom. Caraca, era muito maneiro, cara.
Qual é o problema? Chama a liga que eu sou tua amiga.
Cara, ela tinha aquele amigo dela que tinha um furão pelado, né? Mas sabe que aquele amigo dela virou um agente secreto? Cara, aquele cara agora era um imbecil. Era um garoto normal que era um imbecil, cara. Olha só, outro desenho desses que eu gostava também pra caraca, que eu falei que eu ia citar mais à frente, que era o Jake Long, Dragão Acidental.
É, o Johnny Perry também era legal.
Certo, eu não gostava muito. É legal, mas eu não gostava tanto.
É a mesma dele. Coisa, porra. É um asiático.
Que isso? É uma mesma coisa. O cara que você tá louco. O Mario é meio. O Mario é tipo aquele preconceitozinho, né, cara? O racistazinho. Tipo, eram tudo acidental, tudo a mesma bosta. Só porque eram protagonistas acidentais, aí era o mesmo desenho.
Na época do Juniper Lee, eu também assistia bastante Hi Hi Puff Amiuni.
Ah, eu gostava. É a Hi Hi Puff Amiuni, eles fizeram a música daquele desenho dos Jovens Titãs, né? A banda de verdade, as garotas de verdade.
É, na mesma época dos Jovens Titãs, esse período aí 2005, 2008, né?
Mas o Hi Hi Puff Amiuni era bem mais ou menos.
Eu gosto.
Tá lá de um desenho legal, que é o Chaotic, que é o Yu-Gi-Oh! Que você encarna
as caras. Nossa, eu achava uma
merda. Porra, era inacreditável,
eu cara. Muito errado. Eu achava uma merda inacreditável, cara.
Não, a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada já é uma merda.
Eu achava tão ruim no nível que eu achava que Bakugan. Nossa, achava Bakugan também uma merda, cara. A tentativa americana de fazer um desenho japonês.
Ah, Bakugan
sempre é, era merda. Também, não é
algo muito ruim. Não, Chaotic é legal, porra. Você transportar sua mente pra outro lugar que enquanto seu corpo vivia.
Ah, para. Vai jogar Yu-Gi-Oh, cara. Vai jogar Yu-Gi-Oh, velho. Que maneiro.
E o Beyblade, que foi uma febre as Beyblades na época.
A gente vai citar Beyblade aqui agora. A abertura do Beyblade é fodaça. A abertura da Beyblade era irada, a história da Beyblade era foda, e era um dos meus desenhos favoritos, e era uma febre que todo mundo tinha Beyblade, cara. E era um desenho que você podia transportar pra realidade, né, cara? Isso era bom, isso era muito maneiro.
Uma coisa que eu sempre falo, o argumento sobre o desenho, é que era um bando de... podia ver pela plateia dos campeonatos, no desenho, era um montão de nego de terno, bem vestido, pra ver umas crianças rodando peão.
Isso é verdade.
Só que.
Vamos ficar tudo de terno, ele podia ter umas apostas por baixo.
Não, mano, só que, tipo, é que a gente viu a versão censurada do desenho, né? Porque a versão do anime do desenho do Beyblade, as batalhas que rolavam eram batalhas agressivas, eram batalhas níveis que as crianças se machucavam mesmo, sabe? Se você olha a última luta do Tai. Contra o outro, esqueci o nome do cara, no torneio lá,
cara, que é o último pior, episódio. Um bando de adulto vendo criança se matar, porra. Caraca, eu jogava
pior. As Beyblades lutavam, tipo, as Ferebits lutavam e as crianças sentiam impacto e tal. E eles estavam todos machucados, todos sangrando e tal. Tipo, momento anime mesmo, sabe? Tipo Dragon Ball, tipo, não vou desistir e tal, vamos lá, dragão e tal. Cara, era foda.
As crianças brigando, se matando e o adulto olhando, batendo palma. Seu pai, aí vai passando aquela criança ali, cara. Com o peão azul.
Nesse tipo de pensamento seu, a gente também, né? Achava irado o desenho de um monte de criança dando peão. Essa ideia também,
eu não cheguei a assistir Beyblade, eu só brinquei de Beyblade, cara. Eu tinha a maior Beyblade toda.
Tinha um desenho que eu gostava, que vocês já falaram que não conheciam. Kappa Mike. Botem no Google Kappa Mike pra vocês poderem ver a imagem. Talvez vocês... Rafa, tá vendo o personagem principal? Que ele tem um traço bem diferente dos outros?
Sim.
O que acontece? Ele era um cara... Ele é um desenho americano, né? Um ator americano. É como se fosse um desenho de ator americano. E ele tá sem emprego e tal. Ele é contratado pra participar de um... desses grupos de Super Sentai no Japão. Desses grupos, né, cara? Aí ele vai e, tipo, ele chega lá e a galera toda... Tipo, todo mundo tem traço de anime, faz coisa... Menos ele. E isso define o negócio. Todo mundo mega animaresco, que ele é normal, ele é americano. Tipo, ele não
se levantando as braças.
E todo mundo fantasiado, todo mundo gosta de anime, cara. E esse desenho era maneiro, porque era um desenho adolescente, sabe? Era um desenho com piadas adolescentes e tal. E essa parada do traço ser diferente dos outros é proposital. Tem hora que o traço da galera do anime fica foda, só o dele fica escrotaço desse jeito, porque ele é um desenho americano, cara. E era muito maneiro, ele, ele nesses grupos de Super Sentai. Era muito... Ele sendo um ator e tal, ele fica meio... Meio deslocado, né, cara? Porque as coisas que acontecem e tal, não faz parte do cotidiano, da cultura dele. O Kappa Mike, ele tá legal de se assistir, cara, até hoje, cara. Depois você dá uma procurada no episódio. Você vai rir muito, cara, na moral.
Fala, começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele, vingulado infinito.
Ben 10.
Tá, Ben 10 é um ótimo desenho que... Apesar de não ser muito tão criança na época mais, né? Mas era um desenho foda. Cara, eu lembro do Ben 10. Eu lembro, mas... Cara, é meio vergonha essa história. Mas eu tava maluco. Eu achava o conceito do Matrix uma parada muito foda, né? Foi criado por um alien e tal, pra você poder perder o preconceito, né?
Ai, meu Deus. Das já foi o Death Note. Tu tinha um Omnitrix aí que você fala agora.
Eu não tinha um Omnitrix não, cara.
Mas queria ter um Omnitrix.
Não, tá, queria, mas eu queria ter um Omnitrix real.
Mas o conceito dele, eu assisti o desenho, mas eu não cheguei nessa parte. O conceito dele era isso?
Você botar na pele de um outro ser pra você perder o preconceito. Tipo, pra você poder entender o que ele sente, como é que ele é e tal. E que ele teve que esconder esse projeto tal, porque as pessoas, vilões, né, viram o potencial de usar aquilo como se fosse uma arma. Então ele teve que jogar o projeto, se livrar e tal, esse tipo de coisa. E foi para... acabou que foi parar no braço do nosso grande herói Ben Tennyson, né, cara?
Durante todo esse período, eles fizeram várias versões de Ben, mas eu acho que são várias versões de realidades alternativas, pelo que eu sei, né?
Não. Eu tenho o Força Alienígena e o Supremacia, que é o Ben crescido, ele já tá adolescente.
E tem o Omniverse.
O universo também é o futuro.
É o universo alternativo. É o universo alternativo, o Omniverse.
Não. O universo é o futuro, só que mudou o traço.
Ah. É, só que... E o Ben parece uma criança, cara. Isso que eu não entendo.
Não, ele fica mais jovem. Muita gente reclamou. Ficou mais... ficou divertido. Daí uma expansão. Expandiu muito mais o universo. Eu tenho um amigo meu que ele é viciado em Ben 10. Ele até detesta essa parte do Ben 10.
Tem agora um reboot novo aí que tá totalmente infantilizado, né, cara? Muito, muito
infantilizado. Posso citar rapidamente? Aqui um desenho, já que a gente já tá no final. Eu não sei se citaram porque eu tava fora. As aventuras de Billy Mandy.
Ah, sim. Puta, cara, foda.
Aí sim, cara. Agora
chegou lá. Eu não assistia em horário normal. Assistia de madrugada, cara. Era tipo umas 2 horas da manhã, passava no SBT.
Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Tem um canal no YouTube, depois eu posso passar o link pra vocês, que eu não quero que peguem e tirem do ar. Que tem todas as temporadas em Billy Mandy, preparada em vídeos. Tipo, cada vídeo tem 4 horas de duração.
Já caiu.
Cara, é muito foda. Cara, eu tava assistindo. Eu tô viciado em rever Billy Mandy. Cara, tem um episódio que o Puro Osso vai visitar o Drácula, que eles vão pro deserto e tal. Fica tocando aquela música do
Com Mulher Raivosa, que fedia batata como Mulher Raivosa.
Cara, era muito foda, cara. Vira o lado oeste. O sol. Cara, era muito maneiro, cara. E as músicas do Billy Mandy era maneiro. A história era maneira pra caralho. O desenho era engraçado. Porque tinha aquele episódio, vocês lembram do episódio que caiu um meteoro na Terra, que ele usa o Billy pra poder sugar o cérebro de todo mundo? Ele faz o militar a galera. E é um episódio todo musical, esse.
Eu lembro do dia do contrário. Foi, papai.
Ah, isso era foda, cara. E eu lembro que, tipo, o que acontece, gente? O que acontece no Billy Mandy, gente? É, tipo, é a morte, né? que ela perde num jogo de Limbo, que é aquele jogo que você tem que abaixar pras crianças, pro Billy e pra Mandy se tornam melhores amigos dele pra sempre, né, cara? É, na aposta. E a gente tem a Mandy, que é sem coração, né, que é a personagem séria, que não sorri.
É a Wandinha, né?
É, tipo, uh-huh. E tem o Billy, que é o imbecil, né, cara? Que é o engraçado e tal. Foda, né? Cara, e tipo, esse desenho, ele era maneiro, que tem, lembra do crossover que teve com a Turma do Bairro? Que a Mandy domina as crianças do Road Bash, ela domina, ela se torna número um e tudo.
Eu lembro rapidamente, assim, mais ou menos, esse crossover, eu lembro, vi no cartão.
Cara, eu não lembro, é sério que tem isso, da hora?
Tem, pô, tem esse episódio de crossover, muito maneiro, cara, muito engraçado. Tem também um episódio de crossover, também direto, aparece o... Aparecia os desenhos da Cartoon no Billy Mandy, apareceu já o Scooby-Doo, ele aparecia. Tem um episódio que eles acham, que o Billy acha o Troglodita no quintal da casa dele. E o Troglodita é o Fred, cara. E o episódio todo, ele chamando o Fred de... Tem uma hora que ele tenta perguntar, ele fala, Mim, Billy, qual é o seu nome? Aí o Fred para... Eu sou o Fred. Aí ele, não, sou imbecil, seu nome? Já sei, vou te chamar você de Rostan 3000, sabe? Muito maneiro, aí fica todo tempo no episódio todo, ele andando com o Fred mais pra cima, e é o Fred mesmo, o Fred falando Yabarabadu e tudo. Muito foda, cara. E os filmes do Billy Mandy também eram maneiro, né, cara? Tinha aquele filme que é eles contra o Bicho Papão.
Eu não tenho medo de certo vilão, se não me mostrar o seu carão. Não tenho medo de palhaços, que eu sei que só querem uns abraços.
A gente precisa de uns abraços.
Assustou, me assustou, deu medo, mas já passou. Essa coisa me assustou, mas ainda não me abalou. E deu medo, mas já passou.
Tem aquele desenho também que passava, o Multilute, pô.
Pô, Mucha Lucha.
Eu desenho Mucha Lucha, agora eu tô com curiosidade. Se ele era um desenho ele era americano. Olha aí, eu achava que ele era de outro país. Pô, mas muito.
Achava que era do México mesmo.
É, achava que era do México. Cara, o Mucha Lucha era maneiro que tinha o Ricochet, né? A Buena Nina e o Purga. Cara, o Purga era muito maneiro, cara. Eu lembro do episódio que o Purga, ele descobre que ele, pra ganhar dos inimigos e tal, que eles participavam de um colégio, né, que era de luta... Qual é uma das outras que o negro que usa máscara? Então, esse tipo de luta tem um nome, não tem?
A Lucha Libre no México, o Pro Wrestling nos Estados Unidos, aqui é o Telecat, aqui no Brasil, não, né?
Eles participavam de uma escola que era só disso, né? Que, só que diferente desse universo, eles realmente aprendiam poderes, né, com as técnicas. Então cada um tinha uma habilidade especial. Ah, o Purga, eles usavam fedor e tal. E eu lembro que o Purga, quando o Purga descobriu que ele podia ganhar dos inimigos, apelando pro lado sentimental. Então toda vez que ele ia lutar, ele botava uma na barriga e falava, ai, o baço do Purga, que ele queria falar braço, que falava baço. Aí todo mundo, o braço dele, nossa, eles paravam, tipo, desistindo da luta e tal. Cara, muito maneiro, cara. Eu lembro que a Bananinha, ela tinha o poder de virar uma escavadeira, não é, cara? Ela não tinha essa parada. O Ricochet, ele tinha esse nome, que ele virava uma bola de pinball. Ele saia quicando nas paradas, pô. Pô, era muito maneiro, cara.
Claro, os últimos desenhos, eu guardei um dos meus favoritos pro final.
Tá, então vai, Fael. Tô brincando,
tá bom, filho da puta.
Vai, Rafa, pode falar.
Super Choque, eu adorava. E, cara, eu gostava muito de toda, tanta cultura negra incluído ali na história dele, que era um adolescente, né? Então, assim, você tinha vários problemas da adolescência pro personagem, você tinha vários problemas de preconceito, né, racial. Você tinha o desenho, todo o núcleo ali dos personagens, né? Ele discute muito sobre a cultura negra nos Estados Unidos, né? E a gente tem episódios como um que não tem nem a participação ativa do Super Choque, que é do garoto que sofria bullying, né? E um dia, no desespero, ele leva uma arma pra escola e tenta matar um dos bullies dele, né? Então, assim, era inclusive um dos episódios favoritos, né? A história era assim, não tinha nenhuma ligação com uma ameaça de um super vilão, mas era um problema real, né? E até o Super Choque tem aquele momento de moral no final do episódio, né? Explicando sobre, né? Também tem o crossover com a Liga da Justiça, né? Porque era daquele período, né? Das animações. Então você tem vários crossovers também com o Batman. Tem a viagem do Super Choque até o futuro, né? Pra poder conhecer o Batman do futuro. Então, assim, é um desenho muito rico, assim. Todo as quatro temporadas que ele tem, né? Até chegar ao final, à conclusão, eu acho que fecha muito bem a história. Depois a gente vai ter outras menções ao Super Choque, que era o personagem da Charlton Comics, né, que aí já era uma linha separada dos quadrinhos ali ligada à DC. Você tem menções como no desenho da Liga da Justiça, acho que já era no período Sem Limites, em que chega a aparecer uma versão mais velha dele, né, que os personagens vão pro futuro, tem o Batman do futuro e está ali o Super Choque também.
O Super Choque, ele tentou lançar uma série dele própria nesse reboot que teve mais recente, que um reboot mais agressivo que teve na DC, que foi o Nova 52. Só que não fez sucesso. É um personagem que lá fora, ele não é muito apelativo. Aqui no Brasil, ele tem um sucesso enorme. Mas os quadrinhos dele lá fora e tal, nos Estados Unidos, até mesmo o desenho dele, não tem tanto impacto, sabe? A galera não se importa tanto. O que eu acho uma pena, porque é um personagem que tem um potencial pra ser um dos grandes, que é bem desperdiçado. Ele tem um potencial pra ser como se fosse um Homem-Aranha da DC, sabe? Que é um mais adolescente, sim, com os problemas mais mundanos, sabe? Tipo, ele ainda tem a vida do super-herói dele, ainda tem a parada dele ter que os problemas adolescentes dele normal, tipo, sair com a garota, o medo, ter que estudar, ou tá ferrado de grana, precisando de alguma coisa e tal. E é isso que eu deixava maneiro no Super Choque, além de toda essa parada da moral que você falou.
Ótima comparação, e engraçado que tem séries que não fazem tanto sucesso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, tipo, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aí estão um sucesso muito maior aqui.
Caverna do Dragão é outro. Mas ele teve um final, não foi cancelado, tipo, meio. Não teve uma interrupção meio abusiva.
Não, como eu disse, até o final foi bem justo, assim, pra série, foi bem legal.
Eu acho maneiro que o Super Choque depois, o amigo dele, por ter contato com ele muito tempo, quando ele ainda tava isolando naquele gás, ele começou a ficar super inteligente e tal.
Vira o Gear, né?
Aliás,
isso, cara, é muito. Você falou, é muito Homem-Aranha mesmo. O Edwin Alva, que é o milionário que é um dos vilões do Super Choque, ele é muito o Norman Osborn. Só que, diferente dele virar um super vilão, o filho dele acaba virando um super vilão. E consequência da utilização do gás, né? Ele acaba virando. Ele acaba ficando petrificado, né? O que depois vai até ocasionar em vários episódios de tentativas do pai tentando trazer o filho de volta, né? Inclusive até na quarta temporada, que aí sim tem um final dessa história, que é o Super Choque junto com outros vilões, tá? E o Gear, eles ali ajudando a trazer o moleque de volta. É bem legal isso.
É legal mesmo, é muito maneiro, cara. A gente volta ano que vem pra mais episódio de uma terceira parte desse desenho, né? Porque faltou muito desenho de década dos 2000, que tem desenhos mais foda e tal. E mais foda, que tem bons desenhos também, né? E é isso, alguém? Jabás finais? Despedidas finais? Vai, Fael.
Eu nem tava preparado aqui pra fazer algum jabá, despedida final. Eu só quero agradecer a participação e é isso, cara. Que eu sempre... Que eu esteja aqui ano que vem, aqui falando mais sobre esse desenho, que foi muito legal participar do podcast.
Pô, alguém avisa pra ele que não é dezembro? Como assim, ano que vem? Ano que vem.
Mas pode esquecer. Ele tá automaticamente supondo que nunca mais vai ser chamado esse ano.
Não, pera aí. Eu falei que na edição do ano que vem eu quero estar aqui, sobre esse mesmo tema.
Talvez, eu não sei, gente, mas talvez a gente faça aí desse ano. Eu vou ver com o Mário, mas não sei. Talvez a gente faça um...
Ah, não, eu tô fora.
Rafael, você não quer falar você não vai falar do banco de cérebros e da sua página no Facebook?
É melhor, eu vou deixar pro... Tem quem fazer o banco de cérebros, jabá do banco de cérebros, que ele faz melhor.
Não, o Rafa, ele tá proibido de fazer jabá.
Ah, então eu vou fazer. Então o banco de cérebros vai ficar sem jabá. Tô brincando, eu quero...
Então vai ficar sem jabá, tá?
Tô brincando.
Isso aqui é teste pra cardíaco, né, cara? Cara, eu vou deixar o convite a todos pra acessarem o bancodeservices.com.br. Lá, ocasionalmente, tem uns podcasts. Mas, enfim, eu atuo como editor, né, aqui do HunterCast. E se você quer ter seu podcast editado por mim, é só entrar em contato. Tem meu portfólio lá no site. E tem uns podcasts que, logo mais, podcast com participação de Sr. Koalas.
Fica aí o convite pra curtir a página do HunterCast e fazer aquela página crescer, porque... E se torne um mecenas você também, tendo acesso a podcast antes de sair no feed. E então, geralmente, o Rafa me manda na quinta-feira, depois do dia da gravação, que a gente grava sempre no final de semana. Então você já tem com um castzinho pra você curtir o seu final de semana com antecedência com a galerinha do HunterCast. A galerinha do HunterCast. Galerinha do HunterCast.
Nossa senhora.
Enfim, enfidos, né? curtam a página que vocês não estão curtindo, é rapidinho, é 3 minutinhos, vocês vão lá, ajuda pra caramba. É, então é isso, gente, compartilha o Huntercast com seus amiguinhos, ajuda pra caramba, apresenta ele pra qualquer amiguinho, fala, gente, escuta isso aqui, compartilha um episódio legal, o Huntercast a gente fala sobre tudo, né, tem episódio de bebedeira, tem episódio de game, tem episódio de desenho, tem episódio de... pra todos os gostos e todos os gêneros. Todos os gêneros. Tá bom, é isso, gente. Encerramos mais um episódio sobre desenhos e voltamos ano que vem para podermos fazer a parte 3 ou, que sabe, um desenho sobre Disney e desenhos afim, cara. Vamos descobrir quando chegar o próximo Dia das Crianças. Terminamos mais um Huntercast especial. Obrigado! Rafa, sobe uma abertura de um desenho muito legal agora. Vai, por favor. Sobe.
Tão clássico quanto os desenhos da nossa infância são os extras no final do podcast.
Scooby-Doo? Peraí, falhou a voz.
Caralho!
Pô, tem um desenho dessa época que é muito bom, um desenho BR, hein? Vou mandar aqui. Fudêncio e seus amigos.
Ah, mandou, mas esse eu acho que tem. Não, mas eu acho que dá pra citar assim, cara, porque eu assistia muito na época. Peraí, 2008.
Vocês estão citando Fudêncio aí, eu vou beber água, pode falar.
Tá, não, tudo bem. É, se for falar que nem o Fudêncio, tem que falar mimimi, mas, bom, eu gostava muito, principalmente, do Só Peruíbe Salva, que era o programa meio de pastor de um dos personagens, que era o Peruíbe, né, e ele geral conversava com pessoas que ligavam, no mesmo esquema do Fala Que Eu Discuto, né, e uma vez ligou um cara que ele não falava, ele só rosnava. E aí você conseguiu ouvir os gritos de umas pessoas morrendo no fundo e tal.
Esse cara é muito verdadeiro. Legal, o Caqui, o Cabeça de Caqui.
Caqui Conrado, né, eu só me fodo
nessa. Eu me lembro até hoje, acho que é do Fudêncio, que tem uma cena que eles estão viajando, navegando no rio de maionese. E o cara faz a peça, porra, cara, tá viajando na maionese? E eu, porra, caralho, viajando na maionese. Que piada foda.
É, depois dessa, eu não acho que do desenho não devia ser tão bom, não.
Que isso?
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.